Hola, ¿qué tal? Bienvenido a outra classe de Pronúncialo Bien, de la unidade 15. Seja bem-vindo a essa aula de pronúncia. Nessa aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente faz o som do D quando ele está no final de uma palavra ou no final de uma sílaba e no meio da palavra. Diferente do que a gente tem no português, no espanhol a gente não vai colocar um izinho, a gente não vai acrescentar uma vogal depois dessas consoantes mudas que a gente tem em uma palavra, que a gente vai ter em espanhol, por exemplo, a palavra Madrid, ou outras palavrinhas que eu vou colocar aqui para você poder perceber como é que isso funciona com as outras consoantes mudas na palavrinha, no final dela ou no meio. Por exemplo, aqui a primeira palavra, chalet. A gente vai colocar o T na posição, mas a gente não vai produzir esse som. Então, chalet, chalet. Em português, se a gente fosse ler essa palavra, ficaria algo como chalete, alguma coisa assim. A segunda palavra, bloc, k. Esse k, ele sai aqui da garganta, mas a gente não fala bloc. Perfeito? Depois, actual. A gente não vai falar actual, que nem a gente fala em português. É actual, actual. Aqui também. E o D, que a gente vai ver justamente o foco nele nessa aula de hoje, ele também não vai ter esse izinho depois. Por exemplo, administración, administración. Em português, a gente fala administração. A gente coloca um izinho aí, né? Administração. Em espanhol, esse não vai funcionar. O mesmo que a gente tem aqui nessa palavra aqui do lado, Madrid. Quando a gente tem o D no final da palavra, a gente coloca a língua na posição desse D, mas solta um arzinho, ou às vezes nem solta nenhum som, mas coloca a língua nessa posição. Então, Madrid, Madrid. Perfeito? E alguns falantes de espanhol na Espanha, em algumas partes da Espanha, eles podem reproduzir esse D que fica sobrando aí no final da palavra, como se fosse aquele Z lá na Espanha também. Então, você pode acabar escutando de alguém a palavra Madrid, Madrid. Então, você coloca a posição como se fosse o D, né? Madrid. Mas você solta um sonzinho como se fosse um S. Como se fosse um S de quem tem a língua presa, por exemplo. Madrid. Seria algo mais ou menos assim. Isso não é uma pronúncia recorrente. Isso é uma coisa bem específica, é um regionalismo, é um tipo de regionalismo que a gente tem dessa pronúncia, que eu tô te falando aqui como uma forma de curiosidade, uma dica cultural aí pra você saber do que se trata se você escutar isso algum dia, beleza? E como a gente já tá aqui na nossa unidade 15, eu acho que é bem legal começar a trazer algumas diquinhas mais avançadas de pronúncia pra você. A primeira delas é que, se você percebeu ao longo de todas essas aulas de pronúncia, eu sempre coloco aqui pra você a escrita de uma forma mais parecida com o que a gente fala. E você já deve ter percebido que a gente conecta várias palavrinhas umas com as outras. Com o D no final de uma palavra e com o T no final de uma palavra, isso não vai acontecer se a próxima palavra começar com uma vogal. Por exemplo, então a nossa primeira frase aqui é Madrid es linda. Mesmo se eu falar isso um pouquinho mais rápido, é melhor eu tirar esse som do D do que juntar ele com o E. Então, Madrid es linda é melhor do que falar Madrid es linda. Isso não existe, esse Madrid es. Perfeito? Então, Madrid es linda, Madrid es linda, Madrid es linda. Perfeito? E a mesma coisa aconteceria com o T, quando ele está no final de uma palavra e a próxima palavra começa com uma vogal. Vivo en un chalet adosado. Vivo en un chalet adosado. Vivo en un chalet adosado. Então, é mais comum que você escute chalet sem nenhuma reprodução do T do que falar chalet adosado. Isso também não existe em espanhol. Isso acontece com o D e com o T quando eles estão no final de uma palavra e a próxima começa com uma vogal. Perfeito? E aí, se você se lembrar das palavrinhas que eu coloquei aqui antes, você pode estar se perguntando, Pet, mas e com o C? Por exemplo, com o C, isso vai mudar um pouquinho. Eu posso falar mi bloc es azul, se eu falo devagar, mas se eu falo mais rápido, eu posso acabar juntando esse som do K do C com o E. Então, eu posso falar mi bloc es azul, mi bloc es azul. Mas isso é quando a gente está falando mais rápido, perfeito? Agora, se eu tenho uma palavra que termina com D, T e C, e a próxima palavra também começa com a mesma letra, aí a gente vai fazer como se fosse uma pequena pausa e vai pronunciar só um desses sons. Por exemplo, a gente tem aqui tengo una cantidad de cosas. Se eu falar pausadamente, tengo una cantidad de cosas. Mas se eu falo isso mais rápido, esse cantidad e o de, a gente vai fazer uma pausazinha e vai colocar só um D. Então, ficaria assim. Tengo una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas. Perfecto? A mesma coisa acontece com o C. El bloc cabe en mi mochila. Se eu falo devagar. El bloc cabe en mi mochila. El bloc cabe en mi mochila. Perfeito? A gente faz uma pequena pausa e faz só um som do C. E com o T vai ser a mesma coisa. El chat también funciona. El chat también funciona. Se eu falo mais rápido, el chat también funciona. El chat también funciona. Como é o mesmo som, eles vão acabar se juntando, perfeito? Mas como eu te falei, essas diquinhas são um vocabulário um pouquinho mais avançado para quando você estiver cada vez mais fluente, falando cada vez mais rápido, e para você poder praticar já o seu ouvido, entender as coisas que estão acontecendo quando você escutar nativos falando, ver filmes, escutar músicas, para você saber como é que funciona isso. Mas as nossas frases aqui nessa unidade, elas vão focar apenas no som do D, perfeito? Então, vamos para as nossas frases. La primera frase es Madrid es una ciudad con mucha seguridad. Vamos para a pronúncia dela, vai ficar assim. Madrid es una ciudad con mucha seguridad. Então, lembrando que esse Dzinho que sobra no final de cada pedacinho desse que eu estou escrevendo, você vai colocar a sua língua na posição, você vai fazer uma intenção de fazer esse som, mas você quase não vai pronunciar. Então, vai ficar assim. Madrid es una ciudad con mucha seguridad. Perfeito? Se a gente fala um pouquinho mais rápido, Madrid es una ciudad con mucha seguridad. Vale? Então, repete comigo. Primeiro devagar, depois um pouquinho mais rápido. Madrid es una ciudad con mucha seguridad. E Madrid es una ciudad con mucha seguridad. Perfeito. O que significa essa frase? Madrid é uma cidade com muita segurança. Então, seguridad é segurança. Perfeito? La segunda frase, he rellenado la solicitud con mucha exactitud. Vamos ver como é que fica a pronúncia dela. E, re. Aqui é a palavrinha que começa com R, esse R vibra um pouquinho mais. Re, je, na, do, la, so, li, si, tut, tut, con, mu. Aqui a gente vai acabar juntando mucha exactitud. Quando a gente fala mais rápido, esse A do mucha, ele acaba sumindo. Então, a gente poderia dizer muchek sak titud. A gente tem esse X, que tem esse som de X, que a gente já tinha visto antes. E aí, a gente vai falar mucha exactitud. Então, eu juntaria esse mucha com esse E, mucha exactitud. Mas quando a gente fala rápido, a gente praticamente tira esse A e fica mucha exactitud. Então, vamos ver como é que fica a pronúncia disso. Primeiro falando devagar. He rellenado la solicitud con mucha exactitud. E se eu falar um pouquinho mais rápido? He rellenado la solicitud con mucha exactitud. Agora você repete comigo, primeiro devagar. He rellenado la solicitud con mucha exactitud. E mais rápido. He rellenado la solicitud con mucha exactitud. Perfecto. E essa frase significa o seguinte. He rellenado, eu preenchi. La solicitud, a solicitação, a petição. Essa palavra solicitud, ela pode ter alguns significados em português. Então, a gente pode falar pedido, solicitação ou requerimento. He rellenado la solicitud, eu preenchi a petição. Con mucha exactitud, com muita exatidão, de forma bem precisa. La frase número 3 es, la virtud y la generosidad eran sus principales cualidades. Vamos ver como é que a gente pronuncia tudo isso. La virtud y la generosidad eran sus principales cualidades. Perfecto? Então, la virtud y la generosidad eran sus principales cualidades. Repete comigo. La virtud y la generosidad eran sus principales cualidades. Más rápido. La virtud y la generosidad eran sus principales cualidades. Muy bien. ¿Qué significa esa frase? La virtud y la generosidad, a virtude y a generosidade, eran sus principales cualidades, eram suas principais qualidades. Uma coisa bem interessante que a gente tem com relação a essa palavra qualidades é o seguinte. Quando a gente escreve ela com C-U-A, qualidade, ela vai significar qualidade nesse sentido de talento, de tributo, de característica de alguma pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque na próxima frase a gente vai ver a palavra calidad, C-A, ao invés de C-U-A, e ela vai ter outro significado. Então eu vou manter esse significado aqui para você ter isso em mente. Então, virtude e generosidade são características, são talentos, é um tributo que a gente dá para uma pessoa, perfeito? Então, qualidade, e nesse caso vai ser justamente isso. Então, vamos para a frase número 4. La madera de aquel ataúd era de buena calidad. Aqui a gente tem a palavrinha calidad, que eu já te explico o que significa. Mas primeiro, vamos para a pronúncia dessa frase. Então, la madera de aquel ataúd, então esse L vai juntar, de aquel ataúd era de buena calidad. Perfecto? La madera de aquel ataúd era de buena calidad. Repete comigo. La madera de aquel ataúd era de buena calidad. Más rápido. La madera de aquel ataúd era de buena calidad. Perfecto. ¿Qué significa esa frase então? La madera, a madeira, de aquel ataúd, daquele caixão. Então, ataúd é o caixão, onde a gente coloca o corpo de uma pessoa que vai ser enterrada. Era de buena calidad, era de boa qualidade. Pet, mas você não falou que era diferente o significado? Sim, em português, a gente usa a palavra qualidade para os dois significados que eu vou te dar, né? O primeiro eu já te dei quando a gente está falando de um atributo de uma pessoa, uma característica de uma pessoa, quando a gente tem aí um talento, alguma coisa assim. A palavrinha calidad com C, ela, a gente vai traduzir ela como qualidade também, mas a gente usa ela com esse sentido de excelência, do acabamento de alguma coisa. Então, se eu falo que virtude e generosidade são os seus acabamentos, isso não tem sentido nenhum, né? Então, a gente usa qualidade com esse sentido de uma característica, uma coisa, um talento. Agora, quando a gente está falando de um acabamento, de um modelo, de um tipo de alguma coisa, a gente usa a palavra calidad, perfeito? Então, a gente está falando aqui que essa madeira, ela tem um bom acabamento, ela é uma madeira de excelência, é um modelo de madeira que é muito bom. Por isso, a gente usa a palavrinha calidad, ¿vale? La frase número 5 es hicimos la actividad con mucha facilidad. Vamos para a pronúncia dela. Hicimos lac. Aqui a gente junta o A de lá com o A de actividade. Hicimos la actividad, então lac. Tividad, la actividad, a gente faz o mas não solta. Então, la actividad con mucha facilidad. Aqui a mesma coisa, facilidad. Perfeito? Então, hicimos la actividad con mucha facilidad. Repete comigo. Hicimos la actividad con mucha facilidad. Más rápido. Hicimos la actividad con mucha facilidad. Perfecto. O que significa essa frase? A tradução dela é bem próxima aí com o português. Hicimos, fizemos. La actividad, a atividade, con mucha facilidad, com muita facilidade. Então, era uma atividade aí fácil de ser feita. La frase número 6 es, no sé la cantidad de veces que me han preguntado la edad. Vamos ver como é que a gente vai fazer a pronúncia aqui dessa frase. A gente tem aquela diquinha que eu dei lá no começo, quando uma palavra termina com D e a outra começa com D. Vamos ver como é que vai ficar isso. Primeiro, no sé. Então, no sé la cantidad. Se eu fosse falar só até aí a frase, no sé la cantidad. Perfeito. Mas a gente tem cantidad e depois de. Então, a gente vai fazer uma pequena pausa e vai pronunciar só um D. A gente praticamente vai juntar esses dois Ds. Então, vai ficar no sé la cantidad de veces. Então, no sé la cantidad de veces que me han preguntado. A gente junta esse me han preguntado. E depois, la edad, a gente acaba juntando também. La edad. No sé la cantidad de veces que me han preguntado la edad. Vamos a repetir comigo. No sé la cantidad de veces que me han preguntado la edad. Y más rápido. No sé la cantidad de veces que me han preguntado la edad. Perfecto. Si yo fuera a hablar bien pausadamente, yo falaría no sé la cantidad de veces. A gente pronuncia o D, a gente pronuncia, né, esse D no final de cantidad, entre parênteses aí, porque eu já expliquei pra você que a gente quase solta esse ar, mas não solta. Então, cantidad de veces. Mas falando mais rápido, no sé la cantidad de veces. No sé la cantidad de veces. Perfecto? La frase número 7 es admiro la bondad de mi vecina. Vamos ver como é que fica a pronúncia disso. Aqui a gente tem uma letrinha D no meio da palavra. Então vai ficar admiro la bondad de mi vecina. Lembrando que como a gente tem bondad e depois a gente tem D, a gente vai fazer uma pequena pausazinha. Eu tô colocando com esse tracinho pra você lembrar que se a gente fala devagar, a gente pronuncia cada D. Mas quando a gente fala mais rápido, a gente acaba juntando os dois em um só. Então eu coloquei desse jeito só pra você entender como é que ficaria essa pronúncia das duas formas. Admiro la bondad de mi vecina. Repete comigo. Admiro la bondad de mi vecina. Mais rápido. Admiro la bondad de mi vecina. Esse admiro, ele fica meio que preso aqui, quase na garganta. Admiro, admiro. Perfeito? A gente não fala admiro, nem admiro, como em português, vale? Admiro. Admiro la bondad de mi vecina. Repite comigo uma vez mais. Admiro la bondad de mi vecina. Perfeito. E essa frase tem uma tradução aí muito próxima com português. Então, admiro la bondad, admiro a bondade. De mi vecina, da minha vizinha. La frase número 8. Cortaré el césped en Navidad. Vamos ver como é que é a pronúncia para depois ver o significado dessa frase. Cortaré el césped. Cortaré el césped. Cortaré el césped. A gente vai juntar esse E de cortaré com o E de el. Então vai acabar ficando cortaré el césped. El césped en Navidad. Aqui, a gente não vai juntar esses dois N's. A gente vai acabar prolongando ele um pouco mais. Cortaré el césped en Navidad. Perfeito? Repete comigo, então. Cortaré el césped en Navidad. Um pouquinho mais rápido. Cortaré el césped en Navidad. Muy bien. Perfeito. O que significa essa frase? Primeira coisa, esse césped. Que é el césped? Césped é uma palavrinha que a gente usa para falar grama. Em espanhol, existem outras formas de falar grama. A gente pode falar césped, hierba e pasto. Perfeito? Só para ampliar um pouquinho mais o seu vocabulário. E Navidad é Natal. Então, cortar el césped en Navidad significa eu cortarei a grama no Natal. La penúltima frase, la frase número 9, es hubo una tempestad cuando estaba en la universidad. Vamos ver como é que fica a pronúncia disso. Hubo na. A gente vai juntar hubo una tempestad. Hubo una tempestad cuando estaba, então a gente acaba juntando aqui também, quando estava en la universidad. Va en la, de novo, la universidad. Então, la universidad. Hubo una tempestad cuando estaba en la universidad. Perfecto. Repete comigo, então. Hubo una tempestad cuando estaba en la universidad. Um poquito más rápido. Hubo una tempestad cuando estaba en la universidad. E o que significa essa frase? Hubo una tempestad. Houve uma tempestade. Quando estava, aqui eu estou falando de mim, quando eu estava, quando eu estava, en la universidad, na universidade. Nesse caso aqui a gente tem esse estava, pode ser yo, él, ella ou usted. Então nessa frase eu poderia falar que teve uma tempestade quando ele estava na universidade, quando você estava na universidade, porque a forma do verbo aí é a mesma, perfeito? E nossa última frase, número 10, dice ¿Usted tiene alguna enfermedad grave? ¿Usted tiene alguna enfermedad grave? Vamos ver como é que fica a pronúncia disso daí. Usted tiene... Aqui a gente vai juntar. Tiene alguna enfermedad. Então, esse tiene junta com alguna e o alguna junta com enfermedad. E isso vai ficar assim. Tiene alguna enfermedad. Usted tiene alguna enfermedad grave. Então, grave. Usted tiene alguna enfermedad grave. Repite conmigo. ¿Usted tiene alguna enfermedad grave? Y rápido. ¿Usted tiene alguna enfermedad grave? Si você percebe, cuando a gente fala bien rápido, acaba ficando ¿Usted tiene alguna enfermedad grave? Mas isso é só quando a gente fala muito, muito, muito rápido. Si você fala isso pausadamente, ¿Usted? Fica muito estranho. Então, tem que colocar mesmo a sua língua na pontinha lá, como se fosse fazer o D. ¿Usted? ¿Usted tiene alguna enfermedad grave? Se eu falo muito rápido, eu coloco a língua, mas ele parece que não. Usted tiene alguna enfermedad grave? A língua ela vai quase soltar, mas ela já fala a próxima palavra, por isso que a gente não percebe muito bem. Mas falando devagar, de jeito nenhum, você pode omitir esse D, tá bom? E o que significa essa frase? Usted tiene, o senhor tem ou a senhora tem, alguna enfermedad, alguma doença grave, grave. Então, o senhor tem alguma doença grave? Perfecto, entonces esta fue nuestra clase de pronunciación de la unidad 15. ¿Qué você achou dessa aula? Eu gosto muito dessas diquinhas que vão ficando cada vez mais avançadas, porque isso vai fazendo com que a gente fale de uma forma cada vez mais natural e mais próxima ao que um nativo realmente falaria. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu gosto muito de dar essas aulas de pronúncia. Espero que você consiga aproveitar tudo isso que eu tô passando aqui para você. Não se esquece de fazer a sua prática de memorização diária. E sempre que fizer essa prática com as aulas de pronúncia, é importante que você pronuncie as coisas junto com o áudio que você está escutando para poder praticar cada vez melhor. Perfeito? Então, te dejo un super beso e nos vemos en la próxima clase.